diretor executivo da AGAVE, Associação Gaúcha de Vinicultores. Diretor Darcy Dani, boa noite.
Boa noite, Rádio Vintes.
Começou, já podemos tratar como aberta a safra da uva aqui no Rio Grande do Sul, Darcy?
Não, ainda não, né? Então, tá recém que começou, já floresceu, enfim, agora a uva tá se formando, né? Já tá bem, já, início da safra só no fim do ano, início de janeiro.
Yeah. Mas aquela variedade, as mais precoces, elas já são por agora, não, diretor?
Não, aqui no sul não acredito, né?
Não.
Talvez algumas assim, mas esse ano, como está muito frio, provavelmente nós não tenhamos uva aqui até dezembro, até janeiro, assim. Está muito frio, o tempo não está colaborando muito.
Yeah. E há uma perspectiva por parte da Associação Gaúcha para essa safra?
É, nós estávamos trabalhando com a perspectiva de uma safra parecida com o ano passado, né? Só que, como assim, ainda está sujeito a intempéries, né? Já deu alguma chuva de pedra, já assim, a gente não tem muita certeza ainda, mas nós achamos que realmente deve girar em torno de 650 milhões de quilos, assim. Né?
Sim. Diretor, esse ano o vinho ganhou muito destaque, primeiro com a questão da tributação que foi assinada pelo governador Eduardo Leite, a substituição tributária. Isso foi assinado lá na metade do ano em Bento Gonçalves. E com relação ao acordo de livre comércio com a União Europeia, qual é o grande temor do setor de vinhos aqui do Rio Grande do Sul com relação a essa taxa no mercado para competir com o vinho de fora do país, por exemplo? Qual é o temor do setor com relação a isso, ao que pode acontecer daqui para frente, principalmente nos próximos anos?
Em princípio, nós até já lidamos com vinhos que entram no Brasil sem nenhuma tributação, que é o caso do Mercosul, o caso do Chile, né? No caso da Europa, o grande problema que nós estamos achando e que já estamos enfrentando, inclusive, imagine que, no caso, nós temos o país que mais exporta vinho para o Brasil é o Chile, né? Uhum. Em segundo lugar, era a Argentina, né? Agora já não é mais a Argentina, é Portugal. Mesmo pagando 27% de imposto. Esse é o nosso temor, né? Que realmente você retirar 27% de imposto de importação, e aí você, num país que já consegue ter seu segundo maior exportador aqui no Brasil. E aí você depois soma a Itália, soma a França, que são os grandes, a própria Espanha, né, que são os grandes produtores de vinho no mundo, se esse pessoal começar a mandar vinho para cá sem 27% de imposto de importação, nós temos realmente muito temor, né? E assim, diria que a questão é um pouco mais difícil, assim, para a gente enfrentar, porque nesse acordo de livre comércio, Mercosul e União Europeia, quando a gente falava com os europeus sobre a questão dos subsídios, eles não queriam, simplesmente não estavam, diziam que nisso não estava sendo tratado no acordo, né? E a gente sabe, a gente viu, inclusive, nos próprios planos lá da Comunidade Econômica Europeia, né? Onde eles estavam investindo mais de 1 bilhão de euros em subsídios para a vitivinicultura. Inclusive, tinham diversos programas de trabalhar com a comercial, a parte de incentivo à comercialização de vinho, inclusive aqui no Brasil, né? Trabalhando programas de divulgação do vinho aqui no Brasil com dinheiro subsidiado, dinheiro que vem da Comunidade Econômica Europeia, que visa subsidiar a vitivinicultura da comunidade, né? Então, realmente, desse jeito, é muito difícil a gente competir, né?
O que a Associação Gaúcha, diretor, tem de informações sobre o que o governo federal está fazendo com relação a isso para que não se tenha tanto prejuízo por parte da produção aqui no Brasil, sobretudo do vinho gaúcho, pelo qual estamos tratando agora?
Nós, inclusive, tratamos aí com o próprio ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Sim. Esteve aqui em Bento na avaliação de vinhos aí, onde ele veio anunciar, inclusive, essa questão da criação de um fundo que visa, esse fundo visa também fazer de alguma forma, não sei se seria o caso de ser chamado subsídio, mas seria também
um fundo, é isso?
Um recurso para ordenar e para melhorar o nosso desempenho, né? Quer dizer, a questão também do próprio produtor, então, de trabalhar com assistência técnica, né? De ajudar o próprio produtor a produzir melhor, com mais tecnologia, melhorar a sua eficiência, as empresas terem acesso a alguma linha de crédito com juros mais beneficiados para poder melhorar a sua eficiência também na gestão de produção de vinho, né? E certamente teríamos que trabalhar também alguma coisa para melhorar a nossa eficiência comercial, né? Podermos trabalhar melhor o nosso produto e conseguir alcançar mais consumidores. Esse é o nosso pleito, enfim, né? Que com esse recurso que se imagina seja criado, que ainda não se... Essa está só na promessa, né? Então, a gente também pudesse competir, então, em igualdade de condições, né? Com esses produtos que vêm de fora daqui, né?
Diretor, qual é a restrição do trabalho que de fato aconteceu e qual é o impacto para o setor com relação a um episódio recente com o Instituto, nosso Instituto Brasileiro do Vinho, Ibravin?
Isso realmente foi uma pena. Nós passamos 2019 agora sem nenhuma atividade, sem nenhuma ação no mercado, nem ação de coordenação. Nós tínhamos diversos planos em andamento, né? E com a não assinatura do convênio com a secretaria, enfim, e com essas pendências todas que aconteceram, acabamos ficando sem nenhuma atividade. Então, realmente, para nós,
o 2019... correto hoje é a gente dizer que nós não temos o Ibravin, pela falta de repasses do governo.
Como não tem mais convênio com o Estado, então não tem mais recurso, né?
Certo.
E o Ibravin existe como entidade, né? Como entidade que congrega o setor vitivinícola, assim, mas não tem recurso nenhum para aplicar, né? Então, existe a entidade, mas não tem atividade, né? Então, realmente é uma pena, né, que a gente tenha chegado a isso e, né, perdemos realmente um ano, né? Tomara que no ano que vem a gente realmente consiga, através da nova estrutura que foi criada aí, implementar alguns projetos que possam beneficiar e possam melhorar o nosso mercado também, né?
Na prática mudou o quê? A relação do trabalho que era feito pelo Ibravin?
Bom, em princípio, eu digo assim, ainda não temos bem certeza como é que vai funcionar, né? A gente foi criado aí, dentro da Uvibra, um conselho onde todos nós, as entidades, os produtores, indústrias, cooperativas, todos estão representados, né? Paritariamente, conforme a lei prevê, né? E aí esse conselho, chamado Concevites, iria então apresentar os programas lá pro governo do Estado e receberia os recursos então para implementar esses programas, né? Então ainda é uma novidade, ainda não se sabe como é que vai funcionar certo, mas essa é a promessa, né? A promessa é que para o ano que vem a gente consiga realmente ter projetos e implementar alguns projetos para melhorar nosso mercado.
Tá certo. O diretor executivo da AGAV, Associação Gaúcha de Vinicultores, diretor Darcy Dani, muito obrigado pela atenção e uma boa noite para o senhor.
Obrigado,
boa safra, boa noite, que vem logo em seguida.
Muito obrigado, hein? Vamos lá.